amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Seja bem-vindo, caro ouvinte do Prosa Rural. É muito bom ter sua companhia mais uma vez aqui no nosso programa. Olá, Ilka.
Olá, Macau. Olá, você aí ligado na nossa sintonia. Vamos começar o bate-papo de hoje? Nosso tema é criação de animais silvestres em cativeiro.
Animais silvestres são aqueles que vivem soltos na natureza. A criação desses animais em cativeiro é algo recente no Brasil. E para você, amigo produtor da região norte, pode ser uma boa fonte de renda.
E a Embrapa Amazônia Oriental, que fica em Belém, no Pará, já tem experiências nesse ramo, em especial com a criação do catitu. Diz uma coisa, Macau, você sabe que bicho é esse?
Ah, eu fui pesquisar antes do programa, Ilka, e já tô sabendo que o catitu é uma espécie de porco do mato da Amazônia.
Muito bem, Macau, mas eu também pesquisei um pouquinho e descobri que o catitu, ou caititu, é conhecido em outras regiões brasileiras pelo nome de cateto.
E nós dois sabemos que a criação desse animal silvestre já começa a dar resultados. E para você conhecer um pouco esses resultados, vamos ouvir agora nosso primeiro convidado de hoje.
Fala, produtor!
A Isabel Brandão, da Embrapa Amazônia Oriental, conversa com o Igor Seligman, o primeiro criador de catitu no estado do Pará.
Igor, o que que levou você a optar por criar animal silvestre em cativeiro?
Eu já tinha na minha propriedade um antigo curral inativado de bubalinos, e esse curral, vendo o catitu como um animal bastante rústico e como era o sistema da Embrapa de produção, nós podemos aproveitar este curral fazendo baias para catitus e iniciando a criação.
Em termos de investimento, relação custo-benefício para o produtor que deseja entrar nesse mercado?
Bom, eu acredito que o produtor ele deva avaliar primeiramente o potencial da sua propriedade. Então, no meu caso, na minha experiência, nós já tínhamos um espaço, ou seja, um potencial para a produção do catitu.
O que o catitu precisa para viver bem, para se reproduzir bem?
Nós temos uma área coberta, no caso das nossas baias, a metade da baia é coberta, a gente está numa região muito chuvosa, mas nessa baia também nós temos um coxo que fica na área coberta, temos uma área de banho para esses animais e ainda temos um estrado de madeira para que eles possam dormir à noite, porque a baia é cimentada.
Daqui a pouco o Igor volta a conversar com a gente, porque temos ainda outros convidados.
Pois é, hoje prestamos uma homenagem a Silvio Leopoldo, poeta e compositor do Pará.
Favas Contadas.
Vamos ouvir A Lua de Ajuruteua, gravada pelo coral da empresa Sococo.
You
Gostei da música. Obrigada, Bruno, que, aliás, é filho do Silvio Leopoldo e foi quem nos enviou essa gravação.
E segue o Prosa Rural. Agora, a jornalista Isabel Brandão, da Embrapa Amazônia Oriental, traz uma pesquisadora para participar da nossa prosa. É a Natália Inagaki, de Albuquerque.
Um dedo de prosa.
Natália, qual a importância de um sistema produtivo para a criação de animais silvestres em cativeiro?
A principal importância, eu acredito que, principalmente aqui na Amazônia, a pressão da caça tem aumentado nos últimos anos, principalmente com algumas espécies, como é o caso do catitu. E além dessa pressão da caça, o desmatamento e a fragmentação de hábitat acaba diminuindo a espécie. E uma das alternativas é você criar essa espécie em cativeiro, para dar uma alternativa de carne, né, para a população e, ao mesmo tempo, diminuir essa pressão da caça.
E aquela imagem, aquela ideia que a gente tem do porco do mato brabo, correndo e tal. Como é que faz para o produtor criar isso? Como é que é? Ele dá muito trabalho?
Então, qualquer espécie silvestre, ela tem instinto, porque ela não é doméstica, o nome já está dizendo. Os animais domésticos, eles foram melhorados durante muito tempo para se tornar o que eles são hoje. Então, você tem que tomar cuidado, principalmente com o comportamento do animal, para tentar manejar essa espécie. Na mata, eles vivem em grupo e atacam se forem se sentirem ameaçados. No cativeiro, você tem que ter manejo diário e constante do tratador. E o animal pode ficar bem manso. Inclusive, seguir o tratador como se fosse um animal doméstico, dependendo do modo que você maneja.
E qual que é a principal dificuldade para se ter esse sistema produtivo atualmente?
Na verdade, não é uma dificuldade, mas é uma coisa que você precisa fazer. Qualquer criatório de animais silvestres, você precisa de legalização do IBAMA. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é ir no IBAMA. Se você não for um técnico, você tem que conseguir um técnico para fazer um projeto de implantação do criatório. A partir desse momento, se você conseguir a licença, você pode começar a construir, né, as instalações e conseguir as matrizes. No caso, a Embrapa pode fornecer essa orientação em termos de construção, de implantação, e o fornecimento de matrizes pode ser tanto de produtor já cadastrado no IBAMA, quanto da natureza, se estiver dentro da propriedade, ele pode conseguir autorização para captura.
E quanto a doenças, a sanidade, cuidados com essa parte de saúde do animal, o catitu, ele dá muito trabalho também em relação à doença?
O catitu, ele se mostrou ser um animal bem resistente a doenças. Em cativeiro, todos os trabalhos que foram feitos na Embrapa, o único fator, controle sanitário que precisa ser feito no plantel é a vermifugação de 6 em 6 meses. É o ideal, porque os animais, eles são acometidos por endoparasitas, né? E os ectoparasitas não foram encontrados, porque geralmente os animais se catam, então não é encontrado carrapato, não é encontrado nenhum tipo de parasita externo. Quanto às doenças, porque existe uma preocupação de ser um animal silvestre e o portador de doença que é transmitida para o homem, que são as zoonoses. Foi feito um trabalho bastante extenso com vários tipos de zoonoses e todas deram negativas, ou seja, os animais não manifestaram a doença.
Ok, muito obrigada, Natália.
Obrigado, Isabel. E vamos chamar de volta o nosso amigo produtor. A experiência do Igor comprova exatamente o que a pesquisadora acaba de falar sobre o cuidado que é preciso ter ao lidar com os catitus.
Nós nunca devemos esquecer que são animais silvestres. Então, no nosso caso, por exemplo, nós percebemos que os animais, eles passam a conhecer o tratador. E, inclusive, como anteriormente falou a Natália, alguns passam a seguir. No momento, nós temos 2 filhotes sendo criados no colo. Foram animais que a mãe rejeitou. Então, eles brincam com a gatinha que fica na casa do tratador, eles seguem o tratador. Mas são animais que a gente percebe que, num determinado momento, eles podem atacar. Então, a pessoa nunca pode deixar de te lembrar que são animais silvestres.
Obrigada pelo depoimento, Igor. E sucesso aí na sua produção de catitus.
Agora, nosso programa tem outras dicas para você. Saiba um pouco sobre seus direitos de consumidor.
Ao pé do ouvido.
Hoje a gente continua dando dicas sobre consumo consciente. Afinal, dezembro é época de compras e, se você estiver bem informado, pode fazer seu dinheiro valer mais na hora de adquirir um produto. E uma forma de valorizar seu dinheiro é exigir a nota fiscal ao comprar um produto e mesmo contratar um serviço. Esse documento é uma garantia de que a negociação foi feita dentro da lei. E isso não é pouco, amigo ouvinte. A não emissão da nota pode esconder a prática de crimes contra a sonegação de impostos e a exploração de mão de obra. Se o comerciante não emite a nota fiscal, é como se, oficialmente, o dinheiro que ele recebeu não existisse. Assim, ele pode ser usado, por exemplo, para a contratação de empregados sem o pagamento dos direitos trabalhistas. E como esse dinheiro não consta na documentação da empresa, o comerciante também não paga impostos sobre ele. Com isso, todos perdem, porque a arrecadação do governo diminui e limita a sua capacidade de investimentos em serviços à população, como segurança pública, educação e saúde.
Cobrar a nota fiscal é um dever nosso, uma obrigação do lojista de fornecer, do comerciante, e uma obrigação nossa, um dever nosso de exigir a nota fiscal. Primeiro que, se a gente comprar em lugares que não dão nota fiscal ou não cobrar, a gente está fora da lei, né? A gente está na ilegalidade, não está cumprindo com o dever cidadão nosso. A gente precisa evitar de estimular o que está por trás daqueles estabelecimentos que não têm nota fiscal, como o contrabando, como mão de obra escrava, a violência, o roubo. O que tem por trás? Isso que é importante a gente refletir.
Essas dicas foram da Raquel Diniz, coordenadora de capacitação comunitária do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente. Mais informações você encontra no site www.acatu.net. E atenção, Acatu se escreve assim, A-K-A-T-U.
E o programa de hoje traz também um recado do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Durante as audiências públicas sobre o edital de licitação na Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, o Serviço Florestal recebeu sugestões para aperfeiçoar o processo de seleção.
Exemplo disso foram as propostas que pediram a valorização do progresso local.
O edital vai dar maior peso para projetos que firmem parcerias com empresas locais, o que comprovem que vão investir nos municípios.
O que é uma boa ideia para evitar que as empresas cheguem à região só para explorar, sem deixar nada em contrapartida.
Mas o Serviço Florestal Brasileiro já pensou nisso. Segundo o pré-edital, terá vantagens quem contratar mais trabalhadores locais, causar menos impacto à natureza e apostar no desenvolvimento da região.
Os movimentos sociais também tiveram participação ativa e sugeriram que produtos tradicionais dos ribeirinhos fossem vetados para as concessões.
Bem, pessoal, o Prosa Rural sobre criação de animais silvestres em cativeiro termina aqui. Falamos sobre a criação de uma espécie de porco do mato, o catitu. Se ficou alguma dúvida, já sabe, ligue para o Prosa Rural.
0800-646-1160.
Para você não esquecer, vamos repetir.
0800-646-1160.
A ligação é gratuita.
E já tem um novo Prosa Rural esperando por você. O tema é coleta e manejo de sementes nativas.
A equipe da Embrapa Amazônia Ocidental vai estar aqui no programa seguinte. Esperamos você. Até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação, Juliana Miura. Equipe, Ilka de Oliveira, Nilo Falcão, Juliana Escobar, Jorge Macau, Camila Rodrigues e Cíntia Lima. Técnica, Adalberto Lima. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental.